depois do metrô, eu iria a pé do Rio a Salvador. Eu aceitaria, como é? Deixaria de beber. Por você eu ficaria rico um mês. Eu dormiria de meia pra virar burguês. Eu mudaria até o meu nome. Eu viveria em greve de fome. Desejaria todo dia a mesma mulher. Você, por você, por você, por você, por você, conseguiria até ficar alegre, pintaria todo o céu de vermelho. Teria mais herdeiros que um coelho. Eu aceitaria a vida como ela é. Viajaria abraço pro inferno. Tomaria banho gelado no inverno.
Cora Coralina, eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota. Renunciar às palavras e pensamentos negativos. Acreditar nos valores humanos, ser otimista. Creio numa força imanente que vai ligando a família humana numa corrente luminosa de fraternidade universal. Creio na solidariedade humana. Creio na superação dos erros e angústias do presente. Acredito nos moços. Exalto sua confiança, generosidade e idealismo. Creio nos milagres da ciência e na descoberta de uma profilaxia futura dos erros e violências do presente. Aprendi que mais vale lutar do que recolher dinheiro fácil. Antes acreditar do que duvidar.
Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder, mesmo assim ficar subentendido, como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor obrigação. sensação de acontecer. Eu acho tão bonito isso ser abstrato, baby. A beleza é mesmo tão fugaz. É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza, então a alegria que me dá, isso vai sem eu dizer. Se amanhã não for nada disso, caberá só o que eu ganho, o que eu perco, ninguém precisa saber. Eu gosto tanto de você que até prefiro esconder. Deixa assim ficar subentendido, como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Pode até parecer fraqueza, pois que seja fraqueza, então a alegria que me dá, isso vai sem eu dizer. Se amanhã não for nada disso, caberá só a mim esquecer. E eu vou sobreviver. Eu ganho o que eu perco, ninguém precisa saber.
FM conectado em você.
Ela une todas as coisas. Como eu poderia explicar um doce mistério de rio com a transparência de um mar? Ela une todas as coisas. Quantos elementos vão lá? Sentimento fundo de água com toda a leveza do ar. Ela está em todas as coisas, até no vazio que me dá. Quando vejo a tarde cair e ela não está, talvez ela saiba de cor tudo que eu preciso sentir. Pedra preciosa de olhar, ela só precisa existir para me contar. Pra me completar, ela une o mar com o meu olhar. Ela só precisa existir para me completar. Ela une.
as quatro estações, une dois caminhos num só. Sempre que eu me vejo perdido, une amigos ao meu redor. Ela está em todas as coisas, até no vazio que me dá. Quando vejo a tarde cair e ela não está, talvez ela saiba de cor tudo que eu preciso sentir. Pedra preciosa de olhar, ela só precisa existir para me completar. Ela une o mar com o meu olhar. Ela só precisa existir para me completar. Une o meu viver com o seu viver. Ela só precisa existir pra me completar. Ela une o mar com o meu olhar. Ela só precisa existir para me completar.
Acabou de ouvir Apenas Mais Uma de Amor, de Lulu Santos, e ela une todas as coisas, do Jorge Vercillo. Espero que essa edição especial do Balaio de Gato, com músicas que acalmam seu coração, estejam sendo acalanto para sua alma.
Se estiver triste, simplesmente me abrace. Quando eu estiver louco, subitamente se afaste. Quando eu estiver fogo, suavemente se encaixe. Estiver triste, simplesmente me abrace. E quando eu estiver louco, subitamente se afaste. E quando eu estiver bobo, sutilmente disfarce. É, mas quando eu estiver morto, suplico que não me mate. Dentro de ti, mesmo que o mundo acabe, enfim, dentro de tudo que cabe em ti, mesmo que o mundo acabe, enfim, dentro de tudo que cabe em ti. Estiver triste, simplesmente me abrace. E quando eu estiver louco, subitamente se afaste. E quando eu estiver bobo, sutilmente disfarce, é. Mas quando eu estiver morto, suplico que não me mate, não, dentro de ti, dentro de ti. Mesmo que o mundo acabe, enfim, dentro de tudo que cabe em ti. Mesmo que o mundo acabe, enfim, dentro de tudo que cabe em ti. Cabe enfim, dentro de tudo que cabe em ti. Mesmo que o mundo acabe enfim, dentro de tudo que cabe em ti.
E a gente fecha o nosso balaio de gato de hoje com canções que acalmam e nos conduzem a um lugar de serenidade. Com produção de Fan Teixeira e edição de Emerson Araújo, a gente encerra essa edição desejando a você muita luz, amor e caminhos abertos. Obrigada pela companhia. Tchau.
Você ouviu na 106.1 Balaio de Gato.
Cardeal FM, conectada em você.
Cardeal FM. Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cadê meu celular?
Vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatesse do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda pra reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excel. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Ei, você aí!
Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571. Cardeal FM 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Tudo em um só lugar.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
106.1. De bem com a vida.
Utilidade pública. Com o Dr. Ivan Paiva.
Muitos pacientes apresentam sintomas que a população conhece como derrame. Esses sintomas correspondem a um desvio na boca, a boca fica torta. Então, se você pede uma pessoa para ela dar um sorriso e você percebe que um lado está diferente do outro, esse pode ser um sintoma de um derrame. Você pode também pedir para que a pessoa cante uma música ou uma estrofe de uma música. Caso a palavra da pessoa esteja embolada e você perceba que há uma dificuldade de falar, esse também é um outro sintoma muito comum no derrame. Se você pedir para que uma pessoa levante o braço ou tente te abraçar e você percebe que um braço eleva normalmente, mas o outro não consegue, esse também é um outro sintoma muito comum nos casos de derrame, que nós médicos chamamos de acidente vascular cerebral. Caso você perceba um desses sintomas, seja na boca, seja na dificuldade de falar ou seja na dificuldade de utilização dos braços ou de se locomover, ligue imediatamente para o SAMU 192, que o nosso médico fará as orientações necessárias e encaminhará uma ambulância para o atendimento no local que você se encontra.
106.1. De bem com a vida.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Balaio de Gato.
106.1. De bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para você sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista, um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Cardeal FM, conectado em você.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. No gogó!
Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz.
Ah, meu Deus, eu sei
que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita.
Do que é, diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é, meu irmão? Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo. É uma puta, é um tempo que nem dá um segundo. Há quem fale que é um divino mistério profundo. É o sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que é luta e prazer, ele diz que a vida é viver. Ela diz que melhor é morrer, pois amada não é e o verbo é sofrer. Eu só sei que confio na moça e na moça, eu ponho a força da fé. Somos nós que fazemos a vida, como der ou puder ou quiser. Sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta roda dita. Fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Viver
você.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão,
então. Muito boa tarde, gente. Estamos de volta, João Vitor aqui com vocês. Tem nossa Cardio FM 106.1. Lembrando que hoje tem que estar na rede, tem muita música e tem bate-papo com a psicóloga Karina Martuselli, que vai falar sobre os perigos do vício em bets na vida da juventude brasileira. Pois é. Estamos vendo cada vez mais o jogo do tigrinho aí, né? Tomando conta de tudo e causando problemas psicossomáticos para muita gente. Então é sobre isso que a gente vai discutir no programa de hoje. Lembrando que você pode acompanhar o programa Pega a Visão pela 106.1, pelo YouTube da Cardeal FM. Hoje no Pega a Visão vamos mergulhar em um tema urgente e preocupante, que é o vício em apostas online, ou as chamadas bets, e seus efeitos devastadores na saúde mental dos brasileiros e brasileiras. Com um mercado que movimenta cerca de 20 bilhões de reais por mês, as apostas digitais se tornaram uma epidemia silenciosa, afetando principalmente jovens em situação de vulnerabilidade. A facilidade de acesso, a promessa de ganhos rápidos e a pressão social impulsionada pelos influenciadores, entre muitas aspas, né, influenciadores digitais, tem levado muitos e muitas a desenvolver comportamentos compulsivos, resultando em ansiedade, depressão e até mesmo, não estou exagerando, casos de suicídio. Para entender melhor esse fenômeno e discutir formas de prevenção a esses vícios online, hoje recebemos no Pega Visão a Karina Martuselli, ela que é psicóloga e vai nos ajudar um pouquinho na caminhada, na reflexão sobre essa temática hoje. Karina, muito boa tarde, seja bem-vinda ao programa Pega Visão, uma honra recebê-la ainda mais para tratar de um tema tão pertinente, tão urgente de ser discutido. Seja bem-vinda à nossa Cardio FM.
Muito obrigada, boa tarde a todos que nos ouvem, nos acompanham. Para mim é uma alegria, né, receber esse convite. E sim, você falou muitíssimo bem, né, um assunto urgente, necessário. A sociedade como um todo precisa falar sobre isso, né, tem que estar atento a isso. Vem crescendo aí o número de casos, como você disse, de suicídio, de pessoas endividadas, muito especialmente os jovens, né, que tem aí mais facilidade com a tecnologia, com a internet, e estão aí nesse processo de formação da personalidade, né, de firmamento na sociedade, e aí acabam se tornando, por dizer assim, mais influenciáveis, como, né, com muitas aspas.
Influenciáveis por influenciadores, nada influenciadores, né, Karina?
Exatamente.
É a realidade que a gente vê hoje. Eu queria começar perguntando como se caracteriza, do ponto de vista psicológico, de fato, o vício em apostas online, como esse vício se manifesta, assim, no comportamento das pessoas. Porque é muito difícil a gente ver uma pessoa que está viciada em aposta online e dizer, eu estou viciado, né? Não, eu não estou viciado, não, eu estou só me divertindo. Mas há uma linha tênue entre diversão, entre vício. Então, como funciona essa caracterização, de fato, do vício em aposta online?
Bom, o vício, né, como a aposta online, ele é um vício e já enquadrado pela Organização Mundial de Saúde como um vício, assim como um vício em outros tipos de jogos, vício em drogas, né, em sexo, enfim, outros vícios. Ele entra nessa categoria de vício. O jogo online, ele tem uma diferenciação dos outros tipos de jogos, porque a pessoa, ela vai ficando viciada de uma forma muito sutil, porque a internet, ela está ali com você o tempo inteiro, né? Aqui, por exemplo, nós na rádio estamos também via YouTube, ou seja, a internet ajuda, nesse caso, a comunicação. Então, usando da internet, é que essas empresas conseguiram alcançar esse número imenso de pessoas. E a diferença está exatamente aí, como você disse. Começa como uma diversão. Ah, eu não tenho nada para fazer, eu vou olhar o TikTok. Ah, eu não tenho nada para fazer, eu vou olhar o Instagram. Eu não tenho nada para fazer, eu vou jogar. É só apertar ali, passar o dedinho rápido, né? Só que o nosso cérebro, de todas as pessoas, né, os seres humanos, ele tem uma série de estruturas que formam o sistema límbico, que são aqueles que nos dão o prazer, né? Então, se chama circuito do prazer. E esse circuito, ele trabalha com recompensas. Então, se a gente come uma coisa gostosa, a gente fica feliz, ou seja, é uma recompensa, né? Um brigadeiro, né? Uma coxinha. A mesma coisa vale para o jogo. Então, a gente começa ali com uma brincadeira, uma coisa simples, e aquilo vai lançando na mente, no cérebro dessa pessoa, uma carga absurda de um hormônio chamado dopamina. E a dopamina é o hormônio responsável pelo prazer. Então, quanto mais essa pessoa joga, mais ela ganha, mais dopamina, e por aí vai. Só que o excesso de dopamina, ela tira da pessoa a capacidade de tomar decisões, ou seja, a capacidade de parar e de entender que ela está viciada. Então, assim como nos outros vícios, acontece a mesma coisa com esse. É muito sutil, e quando a pessoa se dá conta, ela já está ali presa nesse enredo online, né? E tem um outro fator, o estimulante visual, as luzes, as figuras. Então, tudo isso ajuda com que o cérebro... É como se fosse uma explosão ali dentro. Então, ele não consegue mais raciocinar e aí a porta do vício está aberta.
E me parece, Karina, que é umas duas ramificações desse vício. Tem a ramificação biológica, de fato, como você acabou de citar, a dopamina, os estímulos visuais, mas também tem uma ramificação social que é importante. Nós temos um público de vulnerabilidade social muito grande no nosso país, pessoas que não têm condições de ter um acompanhamento de saúde mental, fazer terapia, ter uma lucidez de um psicólogo, uma psicóloga dando orientação, e acabamos que essas pessoas ficam mais vulneráveis a ter essas influências negativas, ter esses estímulos das apostas online, dos vícios, e não ter um profissional para dar orientação. Como você avalia a predominância do vício nessas esferas mais vulneráveis do nosso país?
Perfeita a sua colocação, João, porque assim, o jogo patológico, né, que é o nome técnico, né, desse vício, ele tem múltiplas camadas. Tem a questão do vício em si, né? Mas tem também uma questão, no Brasil, social, econômica e cultural. Então, esses jogos, eles prometem uma facilidade econômica muito atrativa. E quando isso se alia a propagandas mirabolantes de pessoas que magicamente se tornam milionárias de uma hora para outra, conquistando coisas que muitas pessoas demorariam muitos anos para conquistar, isso atrai ainda mais. Então, essas pessoas já vivem uma condição de vulnerabilidade social, econômica, né? Muitas vezes também algumas dessas pessoas já têm alguma outra questão psicológica envolvida. Ansiedade, depressão, vivem num ambiente mais violento, familiarmente falando. Então, aqui no Brasil, esse caso do vício, ele ganhou outras nuances ainda mais perigosas. E como você falou, no Brasil não existe ainda uma cultura de se buscar o psicólogo, de ter um acesso fácil, né, ao psicólogo. O SUS não tem uma cobertura tão grande, né, nem ao psicólogo, nem ao psiquiatra, infelizmente. Então, isso agrava. E existe o tabu em falar sobre saúde mental, né? Porque você fala em psicólogo, você está falando em maluco.
Isso.
Né? Ah, não vou ao psicólogo porque eu não sou maluco. Então, não se associa o vício em jogo ao psicólogo. Quando é um caso muito extremo, se associa o quê? Ao psiquiatra, ao remédio. Então, tem muitas camadas aí. E é tudo, em relação ao jogo, ainda é tudo muito novo também. Porque você tem o vício em jogo associado ao quê? Aquela pessoa que vai ao bingo clandestino, aquela pessoa que vai num cassino clandestino, aquela pessoa que joga o tempo todo em lotéricas, enfim. Mas o jogo online, ele chegou com uma outra roupagem. Ele chegou com a roupagem da diversão. E ainda tem aquela frase, jogue com responsabilidade. Mas a pessoa que é viciada, ela não consegue diferenciar isso. Então, a falta do acesso ao, né, aos conteúdos de saúde mental e ao cuidado com a saúde mental e ao tema saúde mental, que não é um tema comentado, o preconceito com a saúde mental e todas essas outras camadas geraram aí esse grande problema que a gente está enfrentando como sociedade agora.
Grande problema, e adicionaria uma terceira camada. Eu falei do fator biológico, do fator social, e tem o fator da juventude, né? Hoje a juventude, infelizmente, tem uma presença muito massiva nas mídias sociais. Eu tiro por mim, por você, pelos nossos ouvintes que estão acompanhando, a maioria dos ouvintes são jovens, E, de fato, temos enquanto sociedade hoje uma presença muito grande nas mídias sociais. Mas uma presença que pode se tornar problemática a partir do momento que nos deixamos, através de uma mídia social, nos influenciar para influenciadores que de nada têm de influentes. Influenciadores que utilizam a sua visibilidade, a sua força, o seu alcance nessas mídias para justamente fazer propagandas desses jogos, dessas apostas online. Temos acompanhado nas últimas semanas a CPI das bets lá no Congresso Federal, que tem recebido depoimento de alguns desses influencers, e muitos deles dizem: eu não sou pai e mãe para regular a permanência desses jovens nessas apostas. Eu não tenho responsabilidade, eu estou apenas trabalhando. Isso acaba cometendo de forma absurda a vida das pessoas. Ô, Karina, a gente tem uma série bem recente chamada Adolescência, não sei se você assistiu.
Assisti,
na Netflix.
Sim.
Uma série que trouxe à tona uma discussão importantíssima sobre o mergulho dessa juventude na virtualidade e como ele pode ser prejudicial. A série terminou com, claro que é um ambiente fictício, mas terminou com um jovem preso, uma família destruída. Então, assim, de que forma essa realidade fictícia, ela não pode vir para a nossa realidade virtual através da presença da juventude nesses veículos, sendo influenciado negativamente e acabando caindo no vício da aposta online? Quantas mães ainda vão chorar no Brasil para a gente resolver esse problema?
Você trouxe aí um outro ponto bem importante. Por quê? A série, né, ela é fictícia, mas a vida imita a arte.
Sim,
né?
Sim.
Ou a arte imita a vida, né? Está tudo ali entrelaçado. E, bom, a juventude, ela tem mais acesso, está mais presente na internet. Por quê? Porque hoje essa geração é a geração tecnológica, é a geração da internet. Eles já nasceram, né, com a internet como principal percussor do mundo da informação, né? E hoje é tudo muito rápido, a informação chega muito rápido e some muito rápido. Existem, inclusive, pesquisas de que hoje os jovens, eles não conseguem, uma boa parte deles, absorver conteúdos que tenham mais do que 30 segundos. Então, eles não conseguem ler um livro, eles não conseguem assistir uma peça de teatro, um filme muito longo. Tudo precisa ser muito rápido, porque o cérebro absorve informação de maneira muito rápida. E é aí, nessa brecha, que chegam esses influenciadores que não influenciam. Porque, na verdade, é tudo um comércio. O influenciador, ele quer, na linguagem jovem, monetizar. Ele quer likes, ele quer, né, vender produtos. E, para essas pessoas, os jogos nada mais são do que produtos. A empresa contratou ele, ele vai lá e vende. E aí nós temos, dentro dessas camadas, a questão das famílias. São famílias, muitas vezes, desatentas, desestruturadas, famílias que precisam trabalhar muito para manter um determinado padrão de vida, não tem tempo, sobrecarregadas, que também são bombardeadas com muitas informações. A série dá essa dica, né? De que o filho está seguro porque está no quarto, porque está em casa. Mas ali, em casa, ele tem acesso ao mundo, né? O mundo está aí. Um grande exemplo disso, você estava em Roma, mas nós estávamos lhe acompanhando aqui em Salvador, né? Praticamente ao mesmo tempo. E esse é o perigo, porque hoje as famílias, de um modo geral, elas trocaram o tempo, a forma de atenção a esses filhos, a esses jovens, crianças também, né? Então, está em casa, está com o celular ou está com o tablet, ele está seguro. Mas não, um celular e um tablet é a porta para o mundo hoje. E ali todo tipo de influência vem, positivas, negativas, jogos, apostas, né? E é isso que acontece. Então, sim, a arte, né, no caso do que a gente viu na adolescência, já chegou na vida da juventude. Tem muitos casos, não só iguais aos da série, mas relacionados a jogos e outros vícios.
E deixa eu fazer um adendo importante, que eu preciso falar sobre isso. Recentemente, a primeira-dama do Brasil, A Janja esteve na China com o presidente Lula, e ali no encontro com o presidente Xi, né, da China, ficou aquela conversa de que a Janja teria questionado o presidente Xi sobre a presença do TikTok, e ela recebeu uma enxurrada de críticas que eu não consigo, Karina, compreender. Eu entendo as críticas políticas que falam sobre a primeira-dama que tem, de certa forma, uma postura de executiva, de cargo, de comando, e que ela não tem, ela não foi eleita. Mas a gente tem uma primeira-dama do Brasil, e eu não estou falando da Janja especificamente e de partido político, eu estou falando de ter uma figura da primeira-dama do país, representando milhares de mães de família que sofrem dentro de suas casas hoje com esse problema que é seus filhos jovens viciados em aposta online, questionando um chefe de Estado como Xi Jinping, do tipo, poxa, e essa plataforma, ela questionou sobre o TikTok especificamente, tem origem chinesa, mas essa plataforma, o vício que ela causa, está acometendo famílias brasileiras e famílias de mulheres brasileiras. A fala da Janja simbolizou a fala de milhares de mães de famílias que passam por esse problema. Então a gente precisa olhar com cuidado antes de criticar de forma avassaladora. O que é que o exemplo da série Adolescência deixa pra gente? A gente está tão próximo à série, tem pouquinho tempo que saiu, já nos esquecemos, né? É muito fácil julgar quando a realidade não é dentro de sua casa, né? Mas assim, a realidade pode se tornar dentro de sua casa a qualquer momento, porque eu e a Karina estamos falando de juventudes, mas qualquer pessoa está suscetível, né, Karina, a esse vício online.
Sim, sim, qualquer pessoa. Nós falamos de jovens, porque os jovens, como eu disse, eles estão naquela fase da formação, né? Eles ainda não têm totalmente completas as convicções, as certezas, né? Apesar de todo o esforço das famílias em dizer certo, errado, né, valores, enfim, mas a gente sabe que existem aquelas fases de afirmação, autoafirmação, de pertencimento a algum lugar, né? Então, é lógico que um jovem, ele está numa escola em que todo mundo joga, ele vai jogar ou ele vai ser excluído, né? E isso, inevitavelmente, você só consegue mudar quando você tem uma presença constante dos pais ali, né? Vigiando, fiscalizando, intervindo, proibindo, sim, fazendo todas essas manobras que são características, né, dos pais, necessárias essas intervenções, mas que hoje também, por conta de um outro movimento social, a maioria dos pais prefere não fazer, para não se tornar o pai chato, a mãe que não é amiga. Então, você tem aí, né, um caldeirão dentro disso. Mas tudo que você trouxe relacionado à juventude é muito preocupante, porque você tem pessoas mais velhas, sim, né, que também estão envolvidas nesse vício, mas o objetivo maior do TikTok, quando ele foi criado, foi exatamente atingir o jovem. Por quê? Sim. Porque é rápido. E o jovem, pela própria circunstância hormonal, ele está mais vulnerável à busca pelo prazer. Uma pessoa mais velha, que já sabe mais de si, ela já sabe mais aquilo que ela gosta, que ela não gosta, que vai dar mais prazer ou menos prazer. Um jovem, não. Ele está nessa fase da experimentação, né? Quando a gente fala, por exemplo, do vício em drogas, em álcool, começa normalmente nessa fase da juventude, porque ele começa a experimentar. A mesma coisa vale para o vício em jogo. Então, ele vê alguém que transmite sucesso, confiança, estabilidade financeira, beleza, ele vai seguir aquele exemplo que ele acha que é algo interessante. E é nesse momento que surgem essas plataformas, né? TikTok, o Instagram um pouco menos, mas ainda também. E vem esse vício. A fala da primeira-dama foi muito, muito importante, porque foi uma voz a ser ouvida num momento crucial de encontro com o líder mundial, né, que é o presidente chinês, do quão prejudicial essa plataforma tem sido para as famílias. E nós estamos falando aqui, João, não só do jogo online, nós estamos falando de pornografia, nós estamos falando aqui de apologia a outros crimes, e isso é extremamente perigoso. Então, ela teve uma fala muito, muito segura nesse sentido, né, de proteção.
Vamos para o intervalo comercial rapidinho. Já já voltamos com mais Pega Visão, com mais Karina Martuccelli falando aqui conosco sobre o perigo dos vícios em apostas esportivas.
Pega Visão.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega Visão.
Cardeal FM. conectada em você.
O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cardeal FM. Conectada em você.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Media revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectada em você.
Mega visão.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Como a gente vê hoje, a presença das bets, que é o nosso assunto, permeando além daquele aplicativo de aposta online. Elas estão nos setores de entretenimento, de esporte, em vários locais da vida, né, na sociedade brasileira. Muitas vezes a gente olha assim e elas estão ali, uma estampa, como se não fosse nada demais, mas precisamos ter essa atenção em relação a isso. Karina, quais sinais de alerta os pais, educadores, amigos e amigas de uma pessoa que está com vício em apostas podem identificar, observar e chamar atenção para essa pessoa sobre a importância de se preocupar com o vício?
Tem alguns sinais, né? Na verdade, é uma escala. Os primeiros sinais são aqueles menos evidentes. Então, é um jovem que está sempre com o celular na mão, ele não larga o celular. Ele começa a ter um comportamento um pouco mais ansioso, um pouco mais agitado, né? Começa a dormir menos, ele começa a estar sempre olhando o celular quando está, por exemplo, na escola, embora agora tenha sido proibido em algumas, né? A maioria delas. Mas, por exemplo, nos eventos de família, nos eventos sociais, ele está sempre olhando o celular como se estivesse esperando uma mensagem, né? Isso já demonstra que algo muito importante está para acontecer. É o cérebro dizendo a ele, jogue, veja o resultado, busque a recompensa, arrisque. Esse é o movimento. Depois disso, vem a ansiedade mesmo, né? Aquele movimento do pé que não para de balançar, o roer das unhas, uma irritabilidade constante quando a pessoa, por exemplo, está em algum lugar que ela não pode usar o celular, que ela não vai ter acesso, né, ao jogo. Então, esse é um segundo sinal. Terceiro sinal é quando esse jovem começa a aparecer com roupas, sapatos, outras coisas que naturalmente ele não teria acesso, ele não teria como comprar, não ter aquilo. Significa que ele está tendo acesso a algum dinheiro, a algum valor que ele não teria pelas vias normais, né? Quando chega a esse ponto especificamente, é porque o vício já tomou uma dimensão imensa. O próximo passo é a depressão. É quando aquele jovem ele começa a entender que ele entrou, né, nesse ciclo sem fim, e ele aí cai na real e começa então a ficar deprimido. E quando a família ou, né, os amigos começam a intervir, vem dois movimentos. Vem a abstinência, como num vício de álcool e de drogas. Existe a abstinência de jogos online e muitas vezes precisa usar medicamentos para tratar essa abstinência, porque dá sim os mesmos sintomas, tremores, dor de cabeça, né? Algumas pessoas, inclusive, se automutilam porque não conseguem jogar e elas precisam descarregar essa dopamina, essa ansiedade em algum lugar. E o pior cenário é quando aquela pessoa tenta tirar a própria vida, que são os casos de suicídio, e que aí algumas vezes ainda se consegue evitar, mas infelizmente outras vezes não, e é quando a família às vezes vai perceber que tinha alguma coisa errada.
Rapaz, é muito preocupante, né, Karina? A gente acha que é uma situação alarmante, mas é de uma preocupação extrema a gente se atentar em relação a todas essas questões. É muito triste ver uma família destruída por uma situação de vício. É realmente muito grave. Muitas vezes a pessoa que está passando pelo processo de vício não consegue perceber, não tem um pingo de reflexão sobre aquilo, porque está imersa mesmo naquela condição e também não consegue se ajudar. Então, eu acho que enquanto sociedade, nossa obrigação, a obrigação do poder público, a obrigação de todos os setores da sociedade, inclusive nós aqui, veículos de comunicação, é nesse momento chamar atenção para esse fenômeno que vai se agravar cada vez mais em nossa sociedade brasileira devido à conjuntura que ele se encontra, uma conjuntura de bastante inércia das nossas representações políticas, de bastante inércia de setores que têm a responsabilidade de mudar, de fazer girar essa roda e não consegue, ou não quer, né? Não é conveniente. E outra coisa que você falou, Karina, é sobre o vício. Eu li um estudo que disse que um vício em aposta online se equivale a um vício em cocaína. Isso procede?
Procede, é verdade, porque o mecanismo, né, bioquímico no cérebro é o mesmo, porque está ligado ao prazer, né? A cocaína, o álcool, o jogo, eles têm o mesmo mecanismo. Eles liberam, como eu falei, a dopamina, e isso faz com que o corpo queira sempre mais daquilo que dá prazer. Nesse caso, a aposta, o jogo, né? Muito piorado, porque no caso, por exemplo, da cocaína, a pessoa precisa ter acesso, ela precisa ter alguém que venda, ela precisa ter o dinheiro para comprar, se deslocar até um lugar, e aí já tem alguns obstáculos. A aposta online, não. A aposta online está ali.
De sua casa.
Na sua casa, na sua mão, na rua, na escola, onde você estiver, o celular está com você. Então, é muito pior. E como você disse, só vai piorar enquanto essas bets forem vistas como um comércio. Enquanto não houver, de fato, uma atenção do poder público para que isso seja regulamentado, né, como jogo, assim como tem os jogos outros, Lotofácil, Mega Sena, enfim, e sim como um comércio, como uma distração. Ah, é só um joguinho, né? Veja que até o...